Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado 20 de março de 2021. A votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco a acompanhar-vos está Ana Guedes, que vai apresentar a emissão, e o Mariano Bartolomeu, que está na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América. Podem ouvir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, ou na média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, a capital FM. Estamos em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchanouk e a Leste FM. Em Bulbe a rádio Papagaio. E na cidade de Kachungo estamos com a rádio Berolando. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 20 de março de 2021, no espaço da Janela de Angola, vamos falar sobre a proposta de revisão constitucional aprovada esta semana na Generalidade pela Assembleia da República Angolana. Na primeira meia hora, este é o nosso tema. Na segunda meia hora, vamos falar sobre uma proposta de lei, esta em Moçambique, sobre comunicação social, que a ser aprovada pode ter grandes implicações para a liberdade de imprensa. Isto na nossa segunda meia hora, mas antes, as notícias do mundo.
Saudações a partir de Washington DC, eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora, neste dia 20 de março, primeiro dia de primavera no hemisfério norte. Em Angola, cerca de 10 ativistas foram presos nesta manhã de dia 20 no Uíge, durante uma manifestação de repúdio ao governo angolano que durou cerca de uma hora. A manifestação, que tinha como objetivo a reclamação da asfaltagem dos 89 quilómetros do troço Buengas-Sanzapombo, cujas obras encontram-se paralisadas há 3 anos por falta de recursos, coincidiu com outra convocada pelo ativista Jorge Kisek. Sob o comando dos ativistas provenientes de Luanda, o protesto convocado por Kisek tinha a intenção de exigir a alternância do governo do MPLA e a substituição dos administradores dos municípios do Uíge, Buengas, Kimbele, Songo e Bemba, por alegada má gestão de recursos financeiros por parte dos dirigentes naqueles municípios do interior da província do Uíge. Entre os detidos estão Jorge Kisek, da província do Uíge, Nito Alves, Mulaza, David Salé, Mutu Mushima, provenientes de Luanda, entre outros. Até ao momento, a polícia e os serviços de investigação criminal ainda não se pronunciaram sobre o sucedido. Na Tanzânia, a presidente Samia Suluhu Hassan encabeçou este sábado as homenagens ao seu antecessor, John Magufuli, que morreu repentinamente esta semana. Os enlutados alinharam-se nas ruas de Dar es Salaam para se despedir do falecido presidente, chorando e jogando pétalas de flores, enquanto o caixão era transferido em carreata de uma igreja para o estádio Uru, onde será velado. Hassan, que prestou juramento na sexta-feira para se tornar a primeira presidente do país, liderou uma procissão do governo passando pelo caixão, que estava coberto com a bandeira da Tanzânia, e ofereceu as suas condolências à esposa de Magufuli. De acordo com a Constituição, Samia Hassan vai cumprir o restante do segundo mandato de 5 anos de Magufuli, que não expira até 2025. Ela anunciou um período de luto de 21 dias. O falecido presidente será velado em vários locais da Tanzânia antes do seu enterro na próxima sexta-feira, na sua cidade natal, Chato. Uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita disse que realizou ataques aéreos no Iêmen neste sábado para ajudar as forças pró-governo a conter um avanço na cidade de Marib, de acordo com a agência de notícias saudita. Os ataques aéreos aconteceram um dia depois de um ataque de drones reivindicado pelos rebeldes húteis, causou um incêndio numa refinaria de petróleo em Riada. O governo saudita disse que o fogo foi contido. A França, a Alemanha e a Itália retomaram o uso na sexta-feira de uma vacina contra o coronavírus produzida pela AstraZeneca, depois que as autoridades de saúde procuraram dissipar as preocupações de que essa vacina possa causar coágulos sanguíneos. A Itália, a França e a Alemanha estão a lutar contra um aumento de casos. Enquanto isso, O Brasil relatou um número recorde de novos casos diários de coronavírus na sexta-feira, 90.570. O Ministério da Saúde do país também relatou o segundo dia mais letal desde o início da pandemia, com 2.815 mortes por Covid-19. O Brasil luta contra uma variante local mais contagiosa do vírus. O Centro de Recursos do Coronavírus, Johns Hopkins, afirma que há 122,3 milhões de infecções globais por Covid-19. Os três principais países com mais casos são os Estados Unidos, com 29,7 milhões, o Brasil com 11,9 milhões e a Índia com 11,5 milhões de infecções. Para mais notícias e para mais desenvolvimentos, continue connosco em www.voaportugues.com. Na nossa janela de Angola, Norberto Sateco traz o debate sobre a aprovação da proposta de revisão constitucional pela Assembleia Nacional.
Revisão constitucional volta a agitar o debate político, quer ao nível da sociedade e agora no Parlamento, onde foi aprovado na generalidade sem nenhum voto contra. Entretanto, a revisão da Constituição sempre foi um dos pontos da discórdia na relação entre o MPLA, partido no poder, e os integrantes da oposição, com destaque para a UNITA, afirmam politólogos. O debate parlamentar que vai definir critérios e tomar decisão final sobre os critérios de realização das autarquias locais e a relação do Presidente da República com a Assembleia Nacional, que no entender do líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberté Chiaca, o mais importante seria discutir a forma de eleição do Presidente da República, tendo justificado a abstenção pelo facto da proposta de revisão pontual da Constituição ter partido mal, por não ter sido antecedida de uma auscultação da sociedade e das organizações políticas mais representativas. Chiaca queixou-se também da revisão constitucional estar a ser feita em período de pré-campanha eleitoral. Para o cientista político, a revisão constitucional implica olhar de forma objetiva aos pilares que conformam a democracia, como a liberdade de expressão, de imprensa e o voto regular. Rui Candovo, em relação à eleição direita do Presidente da República, diz que esta seria uma grande oportunidade para o governo poder melhorá-lo.
Olharmos para o contexto. E qual é que é o contexto em que emerge essa proposta de revisão da Constituição? Ela emerge num contexto em que a forma do governo é a democracia. Portanto, é a democracia que é a forma de governo optada pelo Estado. Muito bem. E quais são, então, os pilares que sustentam a democracia? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa e o voto regular. Ora, são esses os principais pilares de uma democracia. Se estivermos a falar de uma revisão, em primeiro plano deve ser observado esses pilares que conformam a democracia. E, do ponto de vista prático, como é que nós estamos em termos destes três pilares que enunciei, em termos de expectativa da sociedade? Ora, muito bem, ao nível da comunicação social, há muitas reivindicações de outros atores políticos, nomeadamente partidos e não só organizações da sociedade civil. Significa que não há consenso. Portanto, se não há consenso, deve-se procurar encontrar o mínimo de condições para que haja esse tal consenso, para que possamos partir todos do mesmo denominador comum, independentemente de quem estiver na situação de governar ou não. Não é o que acontece agora. Portanto, se estamos a falar de uma revisão, deveria, em primeira instância, esses elementos que conformam os pilares da democracia serem observados. Por outro lado, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como nós sabemos, implica participação cívica. E nesse quesito também há várias reclamações que vêm não só dos atores políticos, mas sobretudo também da sociedade civil. E mais, aqui a participação cívica, a mais reivindicada até, e mesmo a forma de organização do poder. Ou seja, há várias formas do poder estar organizado, desde centralizado, unitário, federal. Mas o que se vem reivindicando e, de certa forma, com alguma veemência, é a participação dentro de um sistema unitário descentralizado, o que significa que reivindica-se muito pelas autarquias. Dir-me-ão, ok, mas essa questão das autarquias fazem parte também da revisão da Constituição. Ou seja, há um ponto nessa revisão que remete para a lei da institucionalização das autarquias, a questão do grau dualismo. Pois, mas aqui, se formos um bocadinho mais atentos, havemos de perceber que houve uma espécie do aviar do problema. Ou seja, o gradualismo geográfico sai da Constituição e vai para a lei da institucionalização das autarquias, e dentro dessa lei passa a estar claro que compete ao órgão do Estado determinar a oportunidade da a institucionalização das autarquias, o que implica dizer que a institucionalização das autarquias num determinado local vai sempre depender do beneplácito da autoridade que superintende a administração local, ou nesse caso concreto, o Ministério da Administração do Estado. Portanto, aqui não se resolveu o problema. Pelo contrário, acho que atiça ainda mais a discussão. Mas dizia que é um assunto de interesse nacional, mas também de quem acompanha a política de Angola. Portanto, teve aqui uma oportunidade soberana para explicar ao povo angolano e às pessoas que acompanham a política nacional por que razão é que não se vai mexer nos poderes do Presidente da República, o que de facto não compreendemos a resposta que ele deu ao deputado Raul Dando. Por uma razão muito simples, não é possível que o indivíduo que tenha tanto poder concentrado, um indivíduo que controla os 18 governadores provinciais, tanto que essa pessoa não seja eleita diretamente, ok? Portanto, alguma coisa aí precisa, de facto, ser melhorada.
O analista levantou também um assunto que considera problema sobre a participação cívica e os seus representantes, se forem eleitos com legitimidade. Segundo sustenta este facto, poderá implicar a revisão do sistema eleitoral angolano.
Um outro elemento importante na participação cívica é, de facto, saber que os seus representantes foram eleitos com alguma legitimidade. E aí nós temos, de facto, um problema que vai implicar a revisão do sistema eleitoral. Uma razão muito simples. As discussões ao nível da CNE são sempre dirimidas por intermédio do voto da maioria. E como nós sabemos, o partido que vence as eleições fica sempre em maioria em termos de representatividade na Assembleia Nacional. Ora, se for, por exemplo, a UNITA a vencer as eleições, significa que vai ter mais elementos dentro da Comissão Eleitoral e, portanto, a sua agenda partidária será sempre viabilizada por esses elementos. Agora, é preciso compreender que o regulador não pode ditar, que o regulador, portanto, não pode estar nas mãos de um dos concorrentes, ou do concorrente que tem a maioria. Portanto, não faz muito sentido que aquele que regula, aquele que fiscaliza as eleições, seja dominado por um dos concorrentes, por um grupo que também vai concorrer à liderança do país. Portanto, creio que não faz muito sentido e seria, digamos assim, importante, seria de todo prudente lançar a discussão para uma possível revisão do sistema eleitoral, creio eu. Outro pormenor importante que eu vejo que seria de facto é pensarmos realmente nos poderes atribuídos ao Presidente da República, e aqui estou inteiramente em desacordo com o Ministro do Estado e Chefe da Casa Civil, quando questionado sobre o excesso do poder, fez uma brincadeirazinha comparando os poderes que a Assembleia tem e os poderes que o Presidente tem. Portanto, e a Assembleia, do ponto de vista numérico, se calhar até tem mais, mas do ponto de vista factual, do ponto de vista do exercício do poder, naturalmente que foi uma comparação escusada, foi uma comparação inconveniente e até mesmo uma comparação injusta. Portanto, o ministro-chefe da Casa Civil teve a oportunidade de explicar ao país porquê que não se vai mexer nos poderes do Presidente.
Em relação aos poderes excessivos do Presidente da República, o jurista Pedro Capracata entende que a revisão constitucional teria mais sentido se esse ponto fosse também levado em linha de consideração.
O São Lourenço é o presidente da República, o presidente do MPLA, o presidente da bancada do MPLA. E qualquer processo que tivesse sido instaurado aqui e acolá, depende do presidente da República, porque a Procuradoria é um órgão que depende diretamente do presidente da República, de quem recebe ordens. Revisão da Constituição. Isso é uma coisa muito simples, é mexer dois ou três artigos relacionados com o regime político. O presidente da República passa a ser eleito diretamente, sem depender, inclusive, de algum partido político, podendo ser apoiado por este ou aquele partido político. Claro, o MPLA não ia aceitar uma coisa dessa. E uma série de coisas ia alterar. A natureza de que o partido que estiver a governar é, ao mesmo tempo, o partido Estado, deixe de existir e tem que estar expressamente na Constituição. E a partir daí podemos bater a palma de que alguma coisa vai se alterar. Agora, caso contrário, com os poderes que o Presidente da República tem, estamos na mesma, estamos a perder o tempo. Agora que se fala que o Banco Nacional de Angola vai tornar-se uma entidade autónoma. Autónoma de quem?
Já o presidente do Observatório Político Eleitoral, Luís Gimbo, salientou que a revisão constitucional devia obedecer um nível de concertação política extra-parlamentar. Defende que antes de seguir para o debate parlamentar, fosse escutada as organizações da sociedade civil e os principais atores políticos.
Respeito na dinâmica política, o que chama a atenção é que o Presidente da República tomou a iniciativa para a revisão da Constituição, mas é uma questão que devemos ter em conta que mexer na Constituição deve pressupor haver algum nível de concertação política. E aqui me refiro a política extra-parlamentar entre lideranças políticas fora do ambiente parlamentar e também entre a sociedade e os decisores políticos, porque a Constituição não é um qualquer documento, é um estatuto não só político, mas também um estatuto do cidadão. E além dos limites formais e materiais que a Constituição estabelece, a ética e os princípios da governação e da democracia impõem que a sociedade deve participar, a sociedade política e a sociedade civil deve participar em atos prévios, que finalmente depois vai ao Parlamento. E segundo, é não se esgotar e não se tratar desta proposta de revisão como se fosse de um projeto de lei da competência do Executivo, né? Aquela que vai para o Parlamento, ninguém é ouvido, os parlamentos discutem especialidade, depois aprovam e já está, né? Como está dito, já está. Não. A Constituição, o seu ritual formal, o seu ritual político e a história reza que não deve ser assim, porque a Constituição não é um documento qualquer. E agora sobre as matérias inconcretas e versantes na proposta da iniciativa do Presidente da República. A questão da fiscalização, o problema deve ser visto inicialmente qual é o modelo de sistema de governação que nós temos. De verdade que a proposta apresentou na sua fundamentação, assumindo que é um modelo presidencialista, mas a forma de eleição do Presidente da República é considerada atípica e é isto que arrasta muitas zonas cinzentas da responsabilidade e da coabitação ou do check and balance entre o Parlamento e o Poder Executivo. Vejamos, tem o Presidente da República e o Presidente João Lourenço já havia dito isso publicamente no debate sobre uma possível revisão da Constituição, que o Presidente da República, tanto os outros, foram eleitos a reboque. Então, o Presidente da República foi eleito como primeiro da lista dentre os deputados. Ora, quem apresentou esta candidatura? É o partido político. Quem apresentou o projeto, a proposta de governação? É o partido político. Ora, adotamos um sistema em que o Presidente da República tem uma coabitação profunda com o Parlamento. Então, nestes tipos de modelos, o Parlamento dá suporte ao Executivo, que é um modelo parlamentarista do tipo primeiro-ministro. Ora, nós estamos a assumir que a nossa estrutura de governação, e olhando para os poderes que o Presidente tem de ser o Executivo de toda a máquina de governação, é um sistema presidencialista. Ora, no sistema presidencialista, os contrapoderes, quem balanceia o contrapoder dos poderes do Presidente é o Parlamento, o tal check and balance. Nós estamos a fazer confusões nessas coisas, não é? Estamos a fazer confusões nessas coisas e de maneira que o Parlamento não consegue nem tem legitimidade política, vamos dizer, considerar, de indagar o Executivo, porque da forma como é eleito o chefe do Executivo, ele foi eleito a reboque do Parlamento. O programa do Executivo é um programa dos deputados que suportam o partido do Presidente. Ora, isto é que tem que ser sanado. Temos que tomar uma decisão muito clara sobre esta matéria, porque a proposta, na forma como se apresenta, colocar mais uma lei, interpretar bem ou extensivamente ou não um aspecto do regimento da lei na Assembleia Nacional ou da Constituição ou até da decisão do Tribunal Constitucional, vamos ter sempre zonas cinzentas em que haverá muita confusão política, de responsabilidade política do Parlamento perante o Executivo, porque, repito, porque o chefe do Executivo é o primeiro da lista entre os parlamentares.
Trata-se da primeira iniciativa de revisão da Constituição desde a aprovação da Constituição de 2010. A proposta será enviada à Comissão dos Assuntos Jurídicos e Constitucional da Assembleia Nacional, que que irá elaborar o projeto de lei de revisão pontual da Constituição a ser discutido na especialidade. Amo Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar sobre a necessidade de promover a leitura e proteger a arte e a cultura. E como é domingo, a habitual conversa de saúde que eu mantenho com a doutora Graça Matinha e também depois a Daniela Sesc vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Este menu para a emissão vespertina da Voz da América em português de amanhã, domingo. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de manchetes de África, notícias de África em vídeo, notícias também do mundo em vídeo. Que pode ouvir e ver e ler as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode também seguir-nos no Facebook. Pode também ali comentar as nossas matérias. Estamos também no WhatsApp e o nosso número é +1 908-652-4584. E não esqueça, nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube. Voz da América, Washington, sábado, 20 de março de 2021. Emissão vespertina em português. Hoje é sábado, um bom sábado para todos, e hoje é 20 de março de 2021. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Mariano Bartolomeu assina a produção. Votos de um bom sábado na companhia da emissão vespertina em português da Voz da América, que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet, não esqueça, em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM também em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, escutam-nos em FM em Maputo, Casi FM, Nampula, em Rádio Encontro, e na cidade de Climane, em Nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu, com a Rádio Sitchanlo, que é Leste FM. Em Bube, a Rádio Papagaio, em FM. Ouvem-nos em Cachungo, com a Rádio Berlando. E na capital, em Bissau, podem ouvir a Voz da América em português através da Rádio Pijigiti da Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui sobre a proposta de lei para a imprensa em Moçambique. Mas antes, as notícias neste sábado.
Saudações a partir de Washington DC. Eu sou a Maida de La Salete com as notícias a esta hora, neste dia 20 de março. Primeiro dia de primavera no Hemisfério Norte. Em Angola, cerca de 10 ativistas foram presos nesta manhã de dia 20 no Uíge, durante uma manifestação de repúdio ao governo angolano que durou cerca de uma hora. A manifestação, que tinha como objetivo a reclamação da asfaltagem dos 89 quilómetros do troço Buengas-Sanzapombo, cujas obras encontram-se paralisadas há 3 anos por falta de recursos, coincidiu com outra convocada pelo ativista Jorge Kiseke. Sob o comando dos ativistas provenientes de Luanda, o protesto convocado por Kiseke tinha a intenção de exigir a alternância do governo do MPLA e a substituição dos administradores dos municípios do Uíge, Buengas, Kimbele, Songo e Bemba, por alegada má gestão de recursos financeiros por parte dos dirigentes naqueles municípios do interior da província do Uíge. Entre os detidos estão Jorge Kiseke, da província do Uíge, Nito Alves, Molaza, David Salé, Mutu Mushima, provenientes de Luanda, entre outros. Até ao momento, a polícia e os serviços de investigação criminal ainda não se pronunciaram sobre o sucedido. Na Tanzânia, a presidente Samia Suluhu Hassan encabeçou este sábado as homenagens ao seu antecessor, John Magufuli, que morreu repentinamente esta semana. Os enlutados alinharam-se nas ruas de Dar es Salaam para se despedir do falecido presidente, chorando e jogando pétalas de flores, enquanto o caixão era transferido em carreata de uma igreja para o estádio Uru, onde será velado. Hassan, que prestou juramento na sexta-feira para se tornar a primeira presidente do país, liderou uma procissão do governo passando pelo caixão, que estava coberto com a bandeira da Tanzânia, e ofereceu as suas condolências à esposa de Magufuli. De acordo com a Constituição, Samia Hassan vai cumprir o restante do segundo mandato de 5 anos de Magufuli, que não expira até 2025. Ela anunciou um período de luto de 21 dias. O falecido presidente será velado em vários locais da Tanzânia antes do seu enterro na próxima sexta-feira, na sua cidade natal, Chato. Uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita disse que realizou ataques aéreos no Iêmen neste sábado para ajudar as forças pró-governo a conter um avanço na cidade de Marib, de acordo com a agência de notícias saudita. Os ataques aéreos aconteceram um dia depois de um ataque de drones reivindicado pelos rebeldes húteis, causou um incêndio numa refinaria de petróleo em Riada. O governo saudita disse que o fogo foi contido. A França, a Alemanha e a Itália retomaram o uso na sexta-feira de uma vacina contra o coronavírus produzida pela AstraZeneca, depois que as autoridades de saúde procuraram dissipar as preocupações de que essa vacina possa causar coágulos sanguíneos. A Itália, a França e a Alemanha estão a lutar contra um aumento de casos. Enquanto isso, o Brasil relatou um número recorde de novos casos diários de coronavírus na sexta-feira, 90.570. O Ministério da Saúde do país também relatou o segundo dia mais letal desde o início da pandemia, com 2.815 mortes, por Covid-19. O Brasil luta contra uma variante local mais contagiosa do vírus. O Centro de Recursos do Coronavírus, Johns Hopkins, afirma que há 122,3 milhões de infecções globais por Covid-19. Os três principais países com mais casos são os Estados Unidos, com 29,7 milhões, o Brasil com 11,9 milhões e a Índia com 11,5 milhões de infecções. Para mais notícias e para mais desenvolvimentos, continue connosco em www.voaportugues.com.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter uma reportagem sobre a necessidade de se promover a leitura e ter uma política para promover e proteger a arte e a cultura. Como sempre, aos domingos, vou conversar com a doutora Graça Matosinha sobre saúde e também, tal e qual como noutros domingos, a Daniela Sterski vai conversar com um dos nossos amigos internautas. Esperamos assim que voltem a estar connosco, a sintonizar a Voz da América amanhã, domingo. Que propõe-se uma nova lei para a comunicação que pode alterar bastante o panorama para a imprensa. O Amâncio Miguel conversou com várias organizações sobre as mudanças que estão a ser propostas e que a Assembleia deverá discutir.
O relatório Liberdade no Mundo 2021 da organização não-governamental Freedom House, aqui dos Estados Unidos, coloca Moçambique na lista de países parcialmente livres. Um dos focos do estudo é a imprensa. No país, os que estudam liberdade de imprensa concordam com a classificação. Analistas receiam agora que a situação venha a piorar se forem aprovados novos instrumentos legais em debate no país. Um deles prevê a proibição de emissões de rádios estrangeiras em sinal aberto. Entre outras medidas, os jornalistas passarão a ter carteira profissional. Nesta agenda africana, conversamos com os especialistas que seguem a liberdade de imprensa, que deixam as suas impressões relativamente ao que as mudanças podem representar. Adriano Novunga, do Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Maputo, David Matzinho, da Amnistia Internacional em Joanesburgo, Tom Boca, jornalista inglês especializado em Moçambique, e Angela Quintal, do CPJ, que é o Centro para a Proteção de Jornalistas em Nova York. Esta é a Agenda Africana, comigo, Amâncio Miguel. Adriano Novunga, pesquisador e diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Moçambique, diz, por exemplo, que a questão de fundo é o potencial da nova proposta de lei impedir o jornalismo independente.
A revisão da lei de radiodifusão é tão necessária quanto urgente, tendo em conta as transformações causadas pelas novas tecnologias de informação e comunicação. A atual legislação em vigor em Moçambique limita-se às formas tradicionais de fazer rádio e televisão. Com a evolução tecnológica, hoje é possível fazer rádio e televisão usando as novas tecnologias de informação e comunicação. Isso carece de regulação. A grande questão que se coloca é como é que isso será regulado. Há um potencial risco de a nova legislação coartar as liberdades e direitos em vigor no país. E uma das questões tem que ver com a regulação, exatamente. Qual é o órgão do Estado que será encarregue de exercer o poder regulatório? E até que ponto esse poder será independente do poder político? Por exemplo, hoje, o Conselho Superior de Comunicação Social é um órgão totalmente irrelevante e visto como politizado. Por politizado, estamos a falar de um órgão ligado ao partido no poder. A nova legislação prevê carteira profissional para jornalistas. A questão que se coloca é qual é a composição que terá o órgão responsável pela atribuição desse estatuto? Que critérios serão usados para atribuir carteira profissional a jornalistas? O nosso receio é que a carteira profissional seja usada como expediente político para impedir jornalistas independentes de exercer a profissão. E isto é contra a democracia, isto é contra o desenvolvimento da cidadania em Moçambique, e é um caminho aberto para a violação de direitos humanos.
Casos de violação de direitos de jornalistas, pesquisadores e intelectuais considerados críticos ao governo de Moçambique são vários. O assassinato do jornalista Carlos Cardoso, há mais de 20 anos, e do constitucionalista Gil Sistac, há 6 anos, são dos casos mais mediáticos. No caso de Cardoso, que investigava fraude bancária, houve condenados, mas no de Sistac não há ainda desfecho. Nos últimos anos, foram vítimas de agressão, alegadamente por serem críticos, Ercino de Salema ou Jaime Mukwan. E por reportar sobre o extremismo islâmico em Cabo Delgado, Amada Abubakar foi detido numa prisão militar. E Ibrahim Baruco, um jovem jornalista, continua desaparecido, recorda o pesquisador David Mazin, da Amnistia Internacional, atento às mudanças propostas.
Temos exemplos concretos de perseguição do jornalista moçambicano dentro do seu próprio país, pelo seu próprio governo, pelas autoridades moçambicanas. Recorda-se que em abril do ano passado, 2020, houve desaparecimento forçado do Ibrahim Baruco, um jornalista de uma rádio comunitária em Palma. Até este momento, ninguém sabe onde ele está. As autoridades moçambicanas nunca se pronunciaram publicamente sobre o seu paradeiro, e nós, como uma organização internacional de direitos humanos, continuamos a exigir as explicações sobre o desaparecimento e paradeiro do Ibrahim Baruco. Também tivemos o episódio do senhor Amada Abubakar, que foi claramente sequestrado pela polícia e retido por muito tempo, e até agora ele ainda está sob controle das autoridades moçambicanas, já nem pode exercer a sua profissão de jornalismo porque está nessas condições de repressão. Esse é um caso que também precisa de esclarecimento e justiça. Temos também o caso do Matias Guente, do Canal de Moçambique. Também sofre perseguições, julgamentos aí que não fazem sentido. Vimos o bombardeamento das instalações do Canal de Moçambique e mais outros jornalistas que sofrem perseguições silenciosamente enquanto exercem as suas profissões. Isto é claramente uma repressão. Agora, quando mesmo jornalistas internacionais são proibidos de realizar o seu trabalho, então já podemos imaginar a situação de escuridão em que o povo moçambicano em que a comunidade internacional estará sujeita devido à falta de informação. Informação permite a realização de decisões informadas, a realização e implementação de políticas. A informação é essencial para a realização de tudo isso. É um direito consagrado nacionalmente e internacionalmente e deve ser protegido.
Em 2018, na companhia do jornalista Estácio Valói, David Matzinho, pesquisador da Amnistia Internacional, foi detido em Cabo Delgado e sabe o que custa buscar a verdade neste país.
O episódio a que se refere ocorreu em 2018, em dezembro, na província de Cabo Delgado, no contexto do conflito daquela província. Nós viajávamos para recolhermos informações sobre o impacto econômico-social nas aldeias de Cabo Delgado deste conflito. O que aconteceu é que tivemos todas as permissões e autorizações, mas infelizmente fomos sequestrados e proibidos de realizar o nosso trabalho. O que estamos a presenciar em Moçambique, em particular no contexto deste conflito em Cabo Delgado, é que o governo está cada vez mais reprimindo a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, que são direitos fundamentais consagrados na Constituição da República de Moçambique e nos tratados internacionais dos direitos humanos. É uma clara violação destes direitos, além de que o povo, a comunidade moçambicana internacional, tem direito de acesso à informação e este direito também está a ser claramente violado e reprimido pelas autoridades moçambicanas. Nós vemos os acontecimentos de Cabo Delgado como eventos que merecem esclarecimento. Tem que haver informação. O governo tem que abrir o espaço de Cabo Delgado para que mais jornalistas, mais investigadores, mais monitores de direitos humanos possam aceder à região e realizar as investigações, recolher as informações e informar o público em Moçambique e o público em geral ao nível internacional.
Tom Boca, jornalista inglês que foi recentemente expulso de Moçambique por alegadamente ter violado normas burocráticas, diz que as mudanças propostas irão prejudicar os jornalistas de órgãos privados.
Podemos olhar para o que aconteceu comigo como um exemplo. Eu fui expulso de Moçambique, não sei exatamente porquê, mas o que é certo é que não foi por causa dos motivos burocráticos que foram inventados pela Gabinete de Informação. Deve ter tido a ver com as reportagens que eu fazia. Então, se isso aconteceu comigo, deve ser ainda mais complicado para moçambicanos que o regime não pode expulsar. Então devem encontrar outros meios de os silenciar quando acham necessário.
Tom Boca, editor do portal Zitamar, que também se destaca na cobertura de terrorismo e denúncia da corrupção, critica a interdição de rádios internacionais, uma proposta de lei.
Proibição na difusão de programas da rádio e televisão produzidos no estrangeiro é preocupante. A realidade é que a Voz da América e a Deutsche Welle, principalmente, são fontes de reportagens independentes, de notícias independentes muito importantes. Não há, como disse, não há muito disso nas rádios moçambicanas. Faltam recursos, é difícil gerir uma estação da rádio rentável em Moçambique, então se não é estatal ou detido por alguém que tem fundos que pode investir sem ser rentável, deve ter um outro motivo, provavelmente político por isso. Então, sim, produzir notícias independentes para a rádio em Moçambique é difícil, por isso Voz da América e DW têm sido muito importantes. E se forem proibidos, isso só fortalece o monopólio que os órgãos do Estado têm nas notícias para rádios em particular. A rádio é a mídia mais importante para as notícias chegarem ao povo rural, ao povo talvez analfabeto. É uma grande parte da população moçambicana que basicamente não tem acesso a jornais, por exemplo, só tem acesso à rádio, e aí tem a Rádio Moçambique, tem DW, tem Voz da América. Agora pode passar a só ter Rádio Moçambique. Mas isso danifica, claro que danifica a qualidade da democracia em Moçambique. E ter notícias independentes para a rádio é muito importante para o futuro da democracia em Moçambique. Então, a proibição de Deutsche Welle e Voz da América, se for o caso, seria muito preocupante. Eu espero que encontrem uma forma de continuar, talvez através de entidades registradas em Moçambique com gabinete de informação. Mas a existência desta nova lei parece-me que mostra uma vontade de apertar o espaço para notícias independentes nas rádios moçambicanas.
Atualmente, a sociedade civil tem mais espaço para levantar questões nacionais da imprensa privada e internacional, o que pode ser um desafio se forem interditas as rádios internacionais. Novamente, Adriano Novunga.
A questão de participação da sociedade civil nos programas, sobretudo debates, dos órgãos de setor público, TVM, RM, não carece de legislação. O problema é a excessiva interferência política no dia a dia desses órgãos. Veja que mesmo o Conselho Superior de Comunicação Social, que é um órgão público com dignidade constitucional, não é ouvido para as exonerações e nomeações de novos PCAs da TVM e RM. Mas está na lei que o governo deve ouvir o Conselho Superior de Comunicação Social sobre a nomeação de novos PCAs nestes órgãos públicos. E a TVM, muito em particular, neste momento, não é um órgão que está ao serviço público. É um órgão que está ao serviço do poder do dia e, sobretudo, para limitar o acesso à informação, para limitar o exercício da democracia e do pluralismo político em Moçambique.
Novunga diz que o partido no poder, a Frelimo, ao propor leis que podem limitar a comunicação social, pretende manter-se no poder e não está interessado no desenvolvimento de Moçambique.
Os 30 anos de governação democrática controlada pela Frelimo, essa democracia, são de uma trajetória de controlo político, de captura da democracia, de exclusão, de marginalização e, fundamentalmente, de tornar difícil o universal princípio do direito ao voto, no sentido em que é a manipulação, no sentido em que a exclusão política eleitoral, mas fundamentalmente impedir que as pessoas pudessem votar livremente como instrumento de governação e manutenção do poder, isso exige claramente controlo da comunicação social, para não deixar a população informada, para não permitir que a população exerça as suas liberdades de plena consciência e com total informação. E isso se faz quando se controla a comunicação social, como se tem estado a fazer. Veja que Moçambique tem perto de 15 milhões de cidadãos eleitores, mas apenas 5 milhões é que vai votar. Isso porque a grande maioria não tem acesso à informação. E isso é utilizado como instrumento de governação, como instrumento de perpetuação de um regime que governa sem legitimidade, porque não promove desenvolvimento. E isso tudo passa por via do controlo da comunicação social. E nesse sentido, tendo essa consciência de que não se pode, não se deve manipular nos termos em que está, porque manipular é impedir o desenvolvimento, é impedir o avanço da democracia, mas ao mesmo tempo isso é um instrumento para a manutenção do poder. E nesse sentido, todos os instrumentos são utilizados, como é o caso desta legislação agora, que está sendo proposta justamente para permitir que a população fique sem informação, para impedir que as pessoas que têm pensamento crítico, que têm pensamento de emancipação da população, não tenham acesso aos órgãos de comunicação social.
E David Matinho acredita que os moçambicanos têm consciência desta manipulação.
Não temos uma população estúpida em Moçambique, que não sabe o que está a acontecer, e o governo sabe muito bem que um povo sem informação, um povo que não tem a educação necessária, não será capaz de exigir a prestação de contas do governo moçambicano. Uma população sem informação é uma grande vantagem para regimes repressores. E o governo de Moçambique, estimo eu, que tem esta consciência.
Para Angela Quintal, coordenadora de África no Comitê para a Proteção de Jornalistas, com sede em Nova Iorque, conhecendo o histórico de Moçambique, a proposta em debate parece um sinal de que o governo não acredita na liberdade de imprensa.
Seems to show that the government does not believe in press freedom.
Contudo, continua Quintal, o Centro para a Proteção de Jornalistas espera que os parlamentares tenham uma boa apreciação da proposta para que não seja draconiana, quanto parece.
I mean, the mere idea of having to license a journalist is an anathema.
A mera ideia de carteira de jornalista atribuída pelo governo, neste caso decidindo quem deve ser o jornalista, é preocupante, sublinha Angela Quintal.
Particularly so when you have the government given the power to decide who should be journalists and who should not be journalists.
E assim foi a Agenda Africana. Conversámos com Adriano Novunga, do Centro para Democracia e Desenvolvimento em Maputo, David Matinho, da Amnistia Internacional em Joanesburgo, Tom Boca, jornalista inglês, especialista em Moçambique, e Angela Quintal, do Centro para a Proteção de Jornalistas em Nova York. Sou MS Miguel.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter uma reportagem sobre a necessidade de se promover a leitura e ter uma política para promover e proteger a arte e a cultura. Como sempre, aos domingos, vou conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde e também, tal e qual como noutros domingos, a Daniela Sedeschi vai conversar com um dos nossos amigos internautas. Esperamos assim que voltem a estar connosco, a sintonizar a Voz da América amanhã, domingo. Amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão vespertina em português da Voz da América, de sábado 20 de março de 2021, Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.